Continuando sobre o conceito de saúde, nós estávamos vendo como é que funciona na atualidade a alimentação, principalmente, mas não só a alimentação, nós vimos exemplos de uma forma geral. Nós vimos que alimentos que pela Torá são proibidos de serem comidos, sequer faz-se brachá quando se come. Enquanto que alimentos que não são proibidos pela Torá, se faz brachá, é obrigatório fazer brachá quando se come. E por isso, quando uma pessoa come algum alimento que é comprovadamente prejudicial, ele não vai fazer brachá. No entanto, se ele for comer um alimento que não é comprovado, existem estudos apenas, nesse caso ele sim pode fazer brachá sobre esse alimento. Lógico que ele vai tomar cuidado para não exagerar, porque o exagero já certamente vai ser prejudicial. Isso vale de uma forma geral para todos os alimentos. Isso vale também brachá de cheiro. Para quem pergunta sobre isso, existe brachá que se faz quando se cheira especiarias, ou plantas, ou flores. Tem três brachot diferentes, para frutas ainda tem uma quarta. Existem brachot específicas que se faz quando se cheira alguma fragrância natural que Hashem criou. Então, por exemplo, todos nós estamos acostumados na Havdalah, se faz a brachá de Boremine Bestamim, quando se cheira o Bestamim da Havdalah. Logicamente que essa brachá você só faz porque essas coisas não são prejudiciais. Pelo contrário, elas fazem bem para a saúde, fazem bem para a pessoa, só se sente bem. Isso também é importante. Mas, trazendo o exemplo que nós falamos sobre drogas, se a pessoa, Deus nos livre, vai cheirar uma droga, ele não faz brachá sobre isso, de jeito nenhum. Ele está transgredindo, está fazendo uma transgressão de não cuidar da própria saúde, ainda por cima, talvez até entra na categoria de suicídio. Porque a pessoa, de fato, está se matando, mesmo que devagar, não interessa. Overdose, então, nem se fala. Então, logicamente que isso tudo é proibido. E, aliás, para quem, eventualmente, venha perguntar, logicamente que é, pela Torá é proibido comercializar drogas. Proibido. A pessoa está causando a morte de outras pessoas. É proibido. Isso consta nos livros, embora a droga, pelo menos o comércio assim, aberto de drogas, não é uma coisa tão antiga, é uma coisa um pouco mais recente. Até porque a maioria das drogas são um pouco mais recentes. Mas consta de fato nos livros de Alahá essa pergunta, e a resposta é bem clara dos nossos legisladores, que é uma grande proibição vender drogas. Um outro caso interessante para se falar são casos mais específicos. Uma pessoa está com algum problema de saúde, não é exatamente um problema, mas pelos exames deu alguma coisa alterada, ou a pessoa sofre de alguma coisa desde nascença ou ao longo da vida desenvolveu, indiferentemente. Ele vai ao médico e o médico fala para ele, olha, segundo o seu caso, você não pode comer tal alimento. Existem vários exemplos para isso. Vamos citar exemplos assim, bem generalizados. Logicamente que cada caso é um caso e precisa verificar o quanto que é proibido. Então tem gente que é intolerante à lactose. Comprovadamente isso faz mal para a pessoa. Pode desencadear uma série de problemas sérios. A pessoa não pode. Ou uma pessoa que sofre de problema celíaco. E ele, então, não pode comer coisas que contêm glúten. E aí existem vários níveis. Tem aqueles que podem um pouquinho, de vez em quando. Tem aqueles que não podem jamais, nada. Então, tudo isso vai variar de cada quadro. Estamos só generalizando, só para dar exemplos. Então, a pessoa foi ao médico e o médico fala, olha, meu paciente, você, isso daqui é veneno para você. Você não pode colocar isso na boca. A partir desse momento, este alimento para esta pessoa é como se fosse comida não kasher. Tudo bem, um status diferente. Lá a proibição é comida kasher. Aqui a proibição é cuidar da saúde. Indiferentemente, é uma proibição da Torá essa pessoa comer aquele alimento. Porque o médico deixou muito claro para ele que ele está proibido de colocar aquilo na boca. Aquilo é prejudicial. Aquilo pode, Deus nos livre, matar aquela pessoa. Estamos falando desses casos. Então, nesse caso, ele não pode comer. Ah, o médico falou que pode de vez em quando, só não exagerar. Então, tudo bem. Então, é só comer sem exagerar, não tem nenhum problema. Mas o caso que o médico diz que é proibido comer, porque essa pessoa, ao comer aquele alimento, ou não precisa ser só comer, pode ser qualquer outra coisa, alguma atividade específica. O médico diz que se ele fizer essa atividade, ele está se colocando em perigo de vida. Então, nesse caso, a partir desse momento, essa pessoa está proibida de fazer aquela atividade. Porque aquilo é prejudicial à saúde. Então, você vê como que, nesse caso, a saúde está caminhando junto, a medicina está caminhando junto com a Torá. A Torá diz que você deve cuidar da saúde. A Torá diz que você não pode prejudicar a sua saúde. Agora, como que isso vai ser aplicado? Nós temos que ver o que a ciência está dizendo naquele momento. O que valia antigamente, não obrigatoriamente vale hoje. Até porque, por exemplo, só para dar exemplo, antigamente não se tinha geladeira. Então, muitos alimentos eram prejudiciais só por conta disso, por não ter geladeira. Então, se os nossos sábios falam, na época do Talmud, ou Rambam, etc., dizem que determinado alimento não dá para comer, eles estão levando em consideração, por exemplo, que não tinha geladeira. Hoje você tem geladeira. A validade dos alimentos é muito maior do que era antigamente. Então, nesse caso, mudou. Não mudou a lei. A lei se mantém a mesma. Você tem que cuidar da sua saúde. O que mudou é a realidade. O que mudou são os alimentos. A ciência mudou. Então, nesse caso, as regras vão se aplicar da mesma forma, mas seguindo a medicina atual. Aliás, se nós estamos falando sobre saúde assim específica, entram muito mais leis nisso tudo. Como, por exemplo, estamos nos aproximando agora, Yom Kippur, Shabbat. Quando um médico diz para um paciente, segundo o seu quadro, você não pode jejuar em Yom Kippur, porque isso daqui vai te colocar em risco de vida. Como que se faz? A pessoa não vai poder jejuar. Não vamos agora entrar nos pormenores de como que ele vai comer no Yom Kippur. Tá? Isso é muito importante. Não é que então está liberado para sentar, fazer uma big numa refeição, não é isso. Precisa se ver o quanto que o médico está dizendo que essa pessoa precisa comer, ou o quanto que esse médico diz que ela precisa beber. Às vezes é só beber, às vezes é só comer, às vezes os dois. Varia muito de caso para caso. Então precisa ver o que o médico está dizendo a respeito do quadro deste paciente. E aí você precisa buscar um rabino para perguntar para ele exatamente como é que a pessoa deve se conduzir no Yom Kippur, segundo as leis da Torá. Existem leis específicas de como essa pessoa vai comer. Então tudo vai variar do quadro da pessoa. Então, primeiro você precisa ter uma análise do que o médico está dizendo. E depois disso você vai poder ver como é que vai se aplicar. Como que vai se fazer isso na prática. Mas aqui você vê mais uma vez a importância do médico. A importância do sistema de saúde, da ciência. Que vai dizer e vai nos ditar quais são as regras para essa pessoa? Da mesma forma, em relação ao Shabbat. Nós sabemos que coisas que levam a um risco de vida, deve-se profanar o Shabbat para salvar a vida da pessoa. E não estou agora entrando em todos os pormenores, existem muitas leis, muitos detalhes, como funciona, existem vários graus e tipos de doentes. Então não vamos entrar agora nessa questão. Só estou dando exemplos para entender como é que funciona essa conexão saúde com a lei. Mas existem às vezes, casos que antigamente se entendia pela medicina que aquele caso não é um risco. Ou se entendia no passado que esse caso sim é um risco. E hoje em dia, pelos estudos mais modernos da saúde, se chega à conclusão que aquele caso que antigamente era perigoso, hoje em dia não é perigoso. Ou aquele caso que antigamente era perigoso, hoje não é. Não era e é. Então precisa-se analisar agora como que fica a lei hoje em dia. É bem interessante isso. Um exemplo para isso é fratura exposta. Fratura exposta antigamente não era enxergado como algo perigoso. Hoje em dia, a fratura exposta é enxergado como uma coisa perigosa, que pode colocar em risco a vida da pessoa, pelo menos a longo prazo. Então, a lei não mudou. A lei é a mesma. A lei é que no Shabbat você pode profanar o Shabbat e deve profanar o Shabbat para salvar a vida de uma pessoa. A única coisa é que antigamente, esse caso especificamente, não era enxergado pela medicina como um perigo. Então você não podia fazer nada no Shabbat. Hoje em dia isso é enxergado como um perigo. Então você deve fazer alguma coisa no Shabbat para salvar a vida dessa pessoa. Ou um outro exemplo bem gritante. Antigamente, quando uma criança, um neném, nascia no sétimo mês, tranquilo. Se ele nascia no nono mês, também tranquilo. Se uma criança nascia no oitavo mês, ele não tinha chances de viver. Assim era antigamente, pela medicina. Fato. Então, antigamente, pela lei, uma criança, um neném que nascia no oitavo mês, não podia fazer absolutamente nada com esse neném, porque ele não vai viver. Não vai viver. Era fato. E hoje em dia isso mudou. Mudou completamente. Graças ao bom Deus. Deus deu ao homem a sabedoria, a inteligência, para desenvolver uma série de coisas, entre elas a incubadora e outras coisas, que você hoje, um neném que nasce de quantos meses? Muito menos. Antes dos sete, antigamente também, menos do que sete. Seis ainda dava para salvar, mas menos do que isso. Hoje em dia você consegue salvar crianças que nascem de 20 e poucas semanas. Então, a medicina avançou graças ao bom Deus. E, portanto, não é que a lei de Shabbat agora mudou. A lei de Shabbat continua sendo a mesma, é a mesma regra. O que mudou é a realidade. Antigamente, uma criança que nascia de oitavo mês, não tem o que fazer com ela. Ela vai morrer, infelizmente. E hoje em dia, uma criança que nasce de oitavo mês, as chances dela viver são de... não sei qual a porcentagem, isso tem que dar para os médicos, mas provavelmente muito mais de 90%, ou 95%, 99% as chances dela viver. Então mudou totalmente a situação. E logicamente que se faz tudo o que é necessário para salvar essa criança. Então hoje nós vimos bastante sobre casos assim mais específicos de como que funciona segundo as leis da Torá, e tudo baseado no mesmo fato. Que você precisa cuidar da saúde e você não pode fazer coisas que são prejudiciais à saúde. Mas tudo isso quando é algo certo, comprovado. Então o médico falou para a pessoa, esse alimento aqui é prejudicial para você. Agora se o médico diz, olha, tem que maneirar um pouco nesse alimento, então você maneira nesse alimento, você não está proibido de comer esse alimento.